A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
Olá, viva, sejam bem-vindos a mais uma Visão de Washington com Pedro Bicudo. Olá, Pedro, cá estamos, mais uma semana que voa e outra que se aproxima.
É verdade, Jorge, o tempo voa e tivemos, de facto, uma semana muito intensa politicamente, sobretudo com o discurso do presidente a antecipar os 100 dias de presidência.
E como já foi falado, Pedro, o homem parece-me que cumpriu em termos de vacinação.
Cumpriu em termos de vacinação e não só, cumpriu também em termos de um esforço tremendo de conseguir trazer a América da crise profunda provocada pela pandemia para uma situação de maior, eu diria, abertura, progresso, oportunidade e sente-se que há um acordar do gigante e, portanto, há fortes razões para anteciparmos uma recuperação de grande escala na América.
Há quem diga que é um discurso para a classe média, mas os mais ricos ficam um bocadinho com o olho atravessado.
Sem dúvida, Jorge, porque há aqui claramente um apontar das armas aos muito ricos, àqueles que fazem mais de 400 mil dólares por ano, àqueles que, no fundo, são os gestores das grandes multinacionais, e estas grandes multinacionais anteriormente, refugiavam-se em estratagemas para não pagar impostos, recorrendo nomeadamente a paraísos fiscais, a lugares a outros países do mundo, de onde faziam investimentos que, enfim, escapavam ao controle do fisco americano, ou IRS. Bom, agora há um esforço concertado, não só para que estas grandes companhias paguem os seus impostos aqui na América, como também para trabalhar a nível internacional, de maneira que todas as grandes multinacionais paguem impostos.
E chama-se controlar como deve ser.
Oh Jorge, há aqui pessoas que dizem que há um risco. Quando as grandes multinacionais se veem confrontadas com este tipo de situações, há a tentativa de limitar investimento, há a tentativa de quase que um arrefecer das oportunidades, um arrefecer de novas iniciativas. É uma questão que vamos ver. Mas se efetivamente o presidente e os outros líderes internacionais, porque este não é um problema único da América. Há vários países industrializados que enfrentam a mesma situação. As grandes companhias preferem fazer investimentos no estrangeiro, recorrem a artifícios de legislação para não pagar impostos. Bom, se a comunidade internacional chegar a um acordo, fecha-se o cerco e aí todas as grandes companhias têm que pagar impostos.
E como é que viste a posição republicana?
Jorge, os republicanos alertam para o fato de haver aqui um endividamento elevadíssimo. Nós estamos a falar em 2,3 trilhões de dólares em investimentos. Bom, esse investimento público não é novo. Na história da América ficou famoso o tempo logo a seguir à Grande Depressão, em que o presidente Roosevelt, FDR, Franklin Delano Roosevelt, fez um investimento muito grande em infraestrutura, em recuperação da economia e resultou. Há quem diga que o presidente Biden está a tentar fazer a mesma coisa aplicada aos nossos tempos. E há quem diga até que, indo mais longe, o presidente Biden quer ser um novo FDR.
O que é que temos em termos de imigração e educação? Rima e é verdade.
Oh Jorge, há aqui efetivamente uma questão muito simples. O presidente chamou a atenção para a América ter aumentado o período de escolaridade obrigatória para 12 anos nos anos 50. Bom, o mundo inteiro foi atrás e hoje em dia todas as nações desenvolvidas têm 12 anos e alguns até têm mais do que isso. E o presidente diz, nós não podemos continuar nessa situação. Nós temos que educar 12 anos mais 4. Os mais 4 é o ensino superior. O presidente Biden quer fazer a universidade parte da formação de todos os americanos. presidente diz: nós vamos ter mais mudança nos próximos 10 anos do que tivemos nos últimos 50. E o grande desafio da América é avançar na educação, na tecnologia, no avanço, sobretudo, de novas capacidades a nível da produção energética, a nível de conjugar economia com o ambiente. E, efetivamente, para fazer isso, é preciso ter uma população educada. Portanto, esta é uma grande aposta dos democratas, a educação.
Pedro, o censo de população e a mudança na representação aqui nos Estados Unidos.
Jorge, a Constituição diz que há 435 congressistas. E o que acontece é o seguinte: quando a população aumenta em determinados estados e fica reduzida em outros, relativamente, é claro, a população dos Estados Unidos neste momento são 336 milhões, de acordo com o último censo. Bom, estes 435 representantes, portanto, que são os chamados congressistas, a população mudou e, portanto, o Texas cresceu relativamente mais do que qualquer um dos outros 49 estados e, portanto, o Texas ganhou mais dois. Bom, quando há um estado que ganha, há outros que perdem. E, portanto, há Texas mais dois, Colorado mais um, Montana mais um, North Carolina mais um, Oregon mais um e Flórida, a nossa Flórida, de onde temos tantos portugueses, ganhou mais um representante no Congresso. Significa que estes sete que passaram para os estados que ganharam, os sete que perderam, quem são? A Califórnia perdeu um, Nova York, Pensilvânia, Illinois, Michigan, Ohio, West Virginia, cada um deles perdeu um. Para os três estados com maior percentagem portugueses, Califórnia, Nova York e Pensilvânia, perderam um representante. Quando se perde um representante, perde-se voz, perde-se possibilidade de influenciar as decisões a favor do nosso estado. E nós estávamos com uma grande preocupação em relação a Rhode Island. Rhode Island estava à beira de perder um representante. Felizmente manteve e, portanto, a vida continua.
Importância do censos. E a partir de hoje incluímos também na nossa rubrica a pergunta de um ouvinte. Entretanto, estão a ouvir a visão de Washington com Pedro Bicudo na WGFD 97.3 FM e também nos Açores na Rádio Atlântida e R80. Pedro, é uma pergunta que vem do Sr. José Machado de Cambridge. O que é o filibuster?
Bom, filibuster pode ser entendido como obstrução. Obstrução quando? Obstrução no Senado, quando há um processo que uma parte, que um partido não quer aceitar. Bom, o Senado é constituído por 100 senadores. São dois por cada estado. Nós temos 50 estados, 100 senadores. Bom, filibuster é uma estratégia no processo parlamentar para não deixar uma lei passar à votação. Ora, se a lei não passa à votação, não pode ser aprovada. E, portanto, é um estratagema, é uma estratégia maliciosa, mas legal. Bom, poderá dizer-se, bom, mas as eleições, a maioria não é 50 mais 1. Sim, é 50 mais 1 em algumas áreas. Por exemplo, quando é o caso do orçamento anual ser ratificado no Senado, basta 50 mais 1. Mas, quando se trata dos grandes temas, como por exemplo a questão agora do controle de armas, aí é preciso haver uma maioria de 60 senadores. É chamada supermaioria. E, portanto, não tendo esta supermaioria, é muito difícil conseguir avançar. Ora, porque neste momento nós temos 50 senadores republicanos, 50 democratas, o desempate é feito pela senhora vice-presidente e, portanto, quando são questões gerais de impacto menor, aí o 50 mais 1 funciona. Quando se trata de grandes questões de oposição entre republicanos e democratas, o partido que não quer aprovar diz que vai fazer filibuster, obstrução, e a lei não avança. Eu quero agradecer ao Sr. João Machado, vilafranquense, e qualquer ouvinte que queira participar, que queira fazer uma pergunta, um assunto que não percebeu, mande-nos um e-mail, mande-nos uma no Facebook, enfim, em qualquer uma dessas formas de comunicação, e nós vamos, por semana, escolher uma e responder.
Muito bem, Pedro, é que isto tem a importância de votar. O número que é registado no censos, isto depois vai parar tudo à Casa Branca e às grandes decisões. A grande importância do voto.
É verdade, Jorge. Quem não vota é como não existir. A pessoa não existe. A pessoa pode trabalhar, pode descontar, pode fazer a sua vida toda, mas se não votar, a pessoa não existe. Não tem voz, não conta. De maneira que é fundamental participar na vida política. Aliás, essa é a grande vantagem da democracia.
Nem mais, nem menos. Caro amigo Pedro, o desemprego nos 6 estados onde há mais luso-americanos, como é que está?
Oh Jorge, nós temos aqui situações completamente diferentes. A Flórida está a melhorar dramaticamente. Aliás, uma das razões que atrai tantas pessoas do Norte, quer do Canadá, quer dos Estados do Norte, para a Flórida é exatamente a boa condição económica. A Flórida está com apenas 4,7% de desemprego. O nível nacional anda dos 6%. A Flórida está rapidamente a recuperar. E depois nós temos outros estados, o caso de Massachusetts, que anda nos 6,6, 6,7, Rhode Island, um pouco mais alto, 7,1, New Jersey, 7,7. Estes estão, eu diria, a recuperar mais rapidamente. Quem está muito atrasado no processo de recuperação económica é a Califórnia, eles têm 8,3 de desemprego, e Connecticut, que normalmente é um estado que recupera depressa, mas dessa vez as coisas não estão a correr bem. Em Connecticut, eles têm 8,3% de desemprego, é muito elevado.
Há uma carta escrita pelo vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. Artur Lima, para luso-americanos eleitos e também líderes comunitários. Havia também uma viagem marcada para Boston, parece que foi adiada. Como é que está o ponto da situação, Pedro?
Oh Jorge, os Açores pretendem acionar o Acordo de Cooperação e Defesa, que prevê a cooperação a nível de serviços de saúde das forças dos Estados Unidos e serviços de saúde portugueses na manutenção da saúde pública, é o que diz o acordo. Há aqui algumas questões que tenham suscitado alguma hesitação da parte das lideranças e da parte inclusiva da população luso-americana em geral. Primeiro, se nós queremos ter uma ação positiva, se nós queremos ter a atenção das lideranças eleitas, das lideranças americanas, nós não vamos enviar uma carta pelo vice-presidente, que seja o presidente a enviar essa carta. Além do mais, Artur Lima é um ilustre desconhecido nos Estados Unidos. Quem tem um grande capital político na América e conseguiu, porque fez visitas frequentes, porque manteve um diálogo continuado, ao presidente Polieiro. Portanto, a carta, primeiro, deveria ter sido assinada pelo presidente e não pelo vice-presidente. Segunda questão, não há aqui clareza em relação a este acionar de boas vontades ou de um lobby a favor dos Açores. Sabe-se que houve alguns líderes que receberam uma carta, mas é uma situação que ainda permanece um tanto quanto na dúvida. E eu creio que essa dúvida vai permanecer por muito tempo. Porquê? Primeiro, os Estados Unidos já anunciaram que vão partilhar milhões de doses de vacinas AstraZeneca nos próximos meses. Portanto, os parceiros internacionais dos Estados Unidos vão receber vacinas. Segundo, a Europa acaba de comprar 1,8 mil milhões de vacinas Pfizer. Portanto, o que é que isso quer dizer? Por um lado, a Europa aumenta dramaticamente o número de vacinas. Por outro lado, os Estados Unidos já disseram, olha, nós temos aqui excesso de vacinas e vamos começar a distribuir nos próximos meses. Quando? Quando os Estados Unidos estiverem todos vacinados. O que falta pouco. Porque neste momento nós temos a grande maioria da população já vacinada. Agora, só os lugares mais remotos, só mesmo as pessoas que não querem ser vacinadas, é que não vão ser. E, portanto, nós pensamos que à volta de 30% e poucos de pessoas não querem ou, por alguma razão, recusam ser vacinadas. Mas os Estados Unidos já estão a trabalhar na vacinação de jovens, querem a população estudantil vacinada no verão para, quando chegar ao próximo ano letivo, a situação estar controlada. Portanto, situação clara. Por um lado, os Estados Unidos vão dar vacinas quando os Estados Unidos estiverem todos vacinados, provavelmente já este verão, Ao mesmo tempo, a Europa começa a disponibilizar grande número de vacinas. E a pergunta que se põe é, e afinal, para que é que serve essa carta do vice-presidente?
Pedro, nós aqui na América, felizmente, aqui nesta zona, no Bedford, Falmouth, etc., temos muitas vacinas, mas há falta de pessoas com vontade de serem vacinadas.
Oh Jorge, é exatamente a situação. A rapidez de vacinação foi de tal ordem, passou a ser um processo militar. Foi de tal ordem, nós chegamos a ter dias de 4 milhões de pessoas a ser vacinadas na América, uma coisa brutal. E, portanto, isso só vem confirmar a grande vontade democrata, a grande vontade do presidente. E já agora quero dizer, o presidente não fez um discurso partidário de eu contra eu democrata, contra vocês republicanos. Pelo contrário, o presidente várias vezes chamou a atenção para nós republicanos e democratas conseguimos, este corpo, esta legislatura conseguiu. Isso é extremamente importante, Jorge. Essa união é que faz a força.
Afinal de contas, é o presidente dos Estados Unidos e não só dos democratas.
Jorge, é exatamente isso que é importante salientar. Sobretudo em altura de crise, quando a América enfrenta uma situação de sobrevivência, nós unimos-nos todos. Essa é uma das grandes características da América e é fundamental que assim continue. Vamos acabar com as politiquices. Nós vivemos aqui uns anos muito difíceis de extrema política. Chegou a altura de unir, chegou a altura de juntarmos as mãos e avançar.
O tempo também está a avançar, o menos da semana e depois o mais.
Oh Jorge, eu creio que o menos da semana será mesmo essa questão do vice-presidente dos Açores ter mandado uma carta com uma pouca definição, inclusivamente sem que haja um processo seguro, lógico, estudado, previamente instituído. Portanto, há aqui muito fogo de artifício e o fogo de artifício em política raramente resulta, muito menos nas relações entre os Estados Unidos e os Açores. Este é um assunto sério e é um assunto que merece ser devidamente estudado, até porque nós temos que aprender com os nossos próprios erros. Aquilo que virá a seguir na relação entre os Açores e os Estados Unidos obriga a olhar para essas situações e a tentar efetivamente ter um plano, ter meios, ter uma estratégia antes das situações de crise.
O mais da semana.
Oh Jorge, o mais brilhante, a situação em Portugal, nós tivemos pela primeira vez dias em que não morreu ninguém nos hospitais devido à pandemia, nós temos os números a baixar dramaticamente, nós temos os hospitais finalmente a ter disponibilidade de receber mais pacientes, infelizmente que os números estão a baixar, portanto o confinamento em Portugal peninsular resultou, é um exemplo, é fundamental que nós consigamos com esta experiência trazê-la para os lugares onde efetivamente assim não aconteceu, o caso de São Miguel nos Açores, e é importante que nós percebamos. Esta é uma pandemia que tem muito a ver com comportamento e tem a ver com civismo. Nós temos que efetivamente respeitar questões básicas de saúde pública para bem coletivo.
Estamos assim a concluir mais uma Visão de Washington com Pedro Bicudo na WJFD 97.3 FM e também nos Açores na Rádio Atlântida e R80. Caro amigo, um grande abraço, bom fim de semana e como sempre...
Haja saúde! Até para a semana, Jorge!
Até para a semana.
A Visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa Visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.